Você vai ouvir agora a mensagem da semana.
Bom dia a todos, que a graça de Deus esteja ainda mais abundante na vida de cada um. Hoje nós estaremos vendo um pouquinho sobre a obra do Espírito Santo, o que o Espírito Santo faz, o que ele já fez, eu creio que nós seremos surpreendidos de que quanto que ele já tem atuado na vida da igreja desde o começo e muito antes disso, desde o começo da raça humana, desde o começo do povo de Israel, do andar do povo de Israel. Ao planejar a obra de salvar pecadores, Deus proporcionou duas dádivas, o seu Filho e o seu Espírito. De fato, todas as pessoas da Trindade estavam envolvidas nessa tão grande obra de salvação. O amor, a graça e a sabedoria do Pai a planejou. O amor, a graça e a humildade do Filho adquiriu. O amor, a graça e o poder do Espírito Santo capacitou pecadores a crer e a recebê-la. Vejam que intenso que é a obra da salvação. Vejam que pintura maestra é a obra da salvação, a obra que Deus planejou, que o Filho, o Espírito, o Jesus Cristo, executou e adquiriu para o nosso favor. E que o Espírito Santo ele continua atuando, dando poder aqui e dando essa capacidade de que creiamos nela, de que vivamos essa obra. Queria convidar a amada igreja a abrir lá em Romanos capítulo 8, versículo 26 e 27. Paulo que escreve essa carta, essa epístola a uma igreja constituída por judeus e gentios, e que tem um conteúdo muito profundo sobre vários elementos, sobre a salvação, sobre nós, sobre a soberania de Deus. E ele fala assim no versículo 26. Também o Espírito, semelhantemente, nos assiste em nossa fraqueza, porque não sabemos orar como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós, sobremaneira, com gemidos inexprimíveis. E aquele que sonda os corações sabe qual é a mente do Espírito, porque segundo a vontade de Deus é que ele intercede pelos santos. Vamos orar. Pai amado, nós lemos a tua palavra, Senhor, e nós acreditamos com toda certeza que ela é completamente inspirada por ti, que ela é útil para o ensino, para a correção, para a exortação, para a instrução, Senhor, para que estejamos crescendo, Pai, na justiça. Deus, nós clamamos a Ti que o Senhor esteja trazendo essa palavra aos nossos corações, que ela seja uma semente, Deus, que ela cresça, Pai, e vire uma grande árvore com muitos frutos, Deus. Nós Te pedimos também, Espírito Santo, para que o Senhor nos ensine. Nós Te pedimos isso, Pai, em nome de Jesus, amém. Eu quero citar algumas obras, atos que o Espírito Santo realizou. Eu vou falar um pouco do Antigo Testamento, o que o Espírito fez no Antigo Testamento, e depois no Novo Testamento, todos os atos do Espírito Santo. E, na verdade, no texto que a gente leu aqui, nós vemos um atuar do Espírito Santo na nossa oração, mas a gente vai ver com um pouquinho mais de detalhes depois. No Antigo Testamento, o Espírito Santo deu habilidades especiais para as pessoas. Então, se a gente vê, por exemplo, lá na vida de Josué, o Espírito Santo capacitou ele com a liderança. Josué liderou o povo de Israel depois que Moisés faleceu e Moisés não entrou na Terra Prometida. Lá em Isaías, no capítulo 11, versículo 2 e 3, fala assim: o Espírito do Senhor repousará sobre ele, o Espírito que dá sabedoria e entendimento, o Espírito que traz conselho e poder, o Espírito que dá conhecimento e temor do Senhor. E ele se inspirará no temor do Senhor, não julgará pela aparência, nem decidirá com base no que ouviu. Isso é uma profecia com relação ao Messias. E aqui nós vemos várias habilidades, vários dons que o Espírito Santo traria sobre a vida de Jesus. Outros elementos, outros aspectos do atuar do Espírito Santo no Antigo Testamento. Quando um rei, né, quando o primeiro rei Saul foi ungido, o Espírito Santo veio sobre ele. E esse é um aspecto muito interessante para a gente aprender e não, quem sabe, orar algumas besteiras diante de Deus. Deus, não tire o teu Espírito de mim. Não, ele já está dentro de nós. Nós temos uma outra, participamos de uma outra realidade. E os reis de Israel, eles eram ungidos e o Espírito vinha sobre eles. E eles ganhavam habilidades. Se a gente for pensar em outra pessoa, que na verdade é bem famosa, Sansão, ele recebia uma habilidade especial do Espírito. Ele ficava bem forte, forte que nem o Hulk, ou quem sabe mais forte ainda do que o Hulk. Só que interessante é que o Sansão, ele não era um cara monstro, grandão, trapézios que vinham aqui, desciam aqui da orelha, né, aqueles deltoides, dois capacetes em cada ombro. Não, quem sabe ele era um magrinho até. Mas o que acontecia? O Espírito Santo vinha sobre ele e ele tinha uma força enorme e fazia os estragos deles contra os filisteus. Era algo que aconteceu só com Sansão. Eu nunca vi alguém que o Espírito Santo venha sobre ele e o bichinho fica forte lá e levanta 200 quilos no supino. Isso não tem mais. Mas enfim, a gente vê como que o Espírito Santo ele atuou. Quando o povo de Israel eles tinham que construir o tabernáculo e fazer todos aqueles elementos que eram importantes, que eram elementos que Moisés ele viu, ele teve a visão do tabernáculo celestial. Todas as coisas que tinham que ser feitas, Deus sempre falava, faça como você viu no modelo. Pessoas ganharam, receberam dons especiais para executar esse trabalho. Eu, por exemplo, eu não saberia fazer um vaso. Naqueles esquemas que põe no disco, né, põe argila lá e a paradinha começa a virar lá e, nossa, é tão bonito, eles vão fazendo um vasinho. Ia sair uma caquinha se eu fosse fazer isso. Mas se o Espírito viesse e me desse um dom especial, seriam os vasos mais lindos do mundo, eu fazendo. E a gente vê como que o Espírito Santo esteve atuando. Lá no comecinho, em Gênesis, antes de Deus dar forma à terra, fala que o Espírito de Deus estava pairando sobre as águas. O Espírito Santo, ele é a terceira pessoa da Trindade. Ele não é menos, ele não é mais que as outras pessoas. Ele faz parte da Trindade, assim como Jesus. Mas ambos têm funções específicas. No Novo Testamento, só um pouquinho que tem um negrito aqui que é importante. Algo importante, pode ser que tenhamos entendimento que o Espírito Santo não atuou no Antigo Testamento, mas somente no Novo Testamento. Isso é algo muito importante. Mas vemos claramente que ele estava sim atuando desde o começo. E claro, desde o começo de que, da história da Terra. A gente não sabe antes da eternidade o que eles estavam fazendo por lá. Mas ele sempre atuou. A diferença, ou a grande diferença é que no Novo Testamento aconteceu as grandes promessas, o cumprimento dessas promessas. O envio do Messias, o derramamento do Espírito Santo. O Espírito Santo não mais sobre as pessoas, né? Se essa pessoa pisa na bola, de repente ele sai e na verdade ele não voltaria mais. Mas nós vivemos em tempos onde o Espírito está em nós. E como Paulo fala lá em Efésios capítulo 1, versículo 13, ele fala que nós fomos selados com o Espírito Santo. E isso é para o dia da redenção. Estamos penhorados. Estamos, vamos dizer assim, reservadinhos. O dia que Jesus voltar, aqueles que têm o Espírito serão levados junto com Jesus. Agora no Novo Testamento. No Novo Testamento vemos a obra do Espírito em João Batista, por exemplo. João Batista que foi o último profeta. Não, Felipe, mas veja lá, 1 Coríntios 12 fala dom de profecia. Com certeza, dom de profecia. Mas como profeta, João Batista foi o último. E João Batista ele tinha algo muito interessante que aconteceu na vida dele. Ele, já desde o ventre, seria cheio do Espírito Santo. Jamais acontecerá isso outra vez. Uma pessoa que já desde o ventre, né, cheia do Espírito Santo. Mas João Batista ele foi assim. Acho que até tenho aqui o texto. Lá em Lucas capítulo 1, versículo 15. pois será grande aos olhos do Senhor. Ele nunca tomará vinho nem bebida fermentada, e será cheio do Espírito Santo desde antes do seu nascimento. Por isso que, mais uma vez, eu falo que é importante a gente ler a palavra de Deus com inteligência. Não simplesmente pegar versículos e aplicar a mim mesmo. Né? Se eu fosse aplicar a mim mesmo esse versículo, né? Já bebi vinho, dancei já nessa. Já não seria cheio. Ou o meu filho. Não, eu vou ler isso aqui para o meu filho. Não, isso aqui está falando de João Batista, algo muito específico. Mas nós vemos já o começo, vamos dizer assim, o começo do atuar do Espírito Santo no Novo Testamento. Porque até esse momento não tinha escritos o Novo Testamento ainda. Mas depois nós vemos lá em Pentecostes, a famosa festa dos judeus, onde Jesus havia falado para os discípulos, não saiam de Jerusalém até que os envie o Consolador. E eles estavam lá e ficaram em Jerusalém. Então nós temos a promessa do derramar do Espírito Santo. Um derramar que foi histórico, que não mais sucederá algo assim. Porque todo aquele que entrega sua vida a Jesus, todo aquele que crê no Filho de Deus, ele recebe o Espírito Santo. E não é necessário todo um mover como esse, fogo, línguas e tudo isso. Mas isso aí marca o cumprimento da promessa de Deus. Que Deus ele não faz promessas e de repente ele esquece. Ou de repente ele fala, fiz essa promessa aqui, mas eu não vou cumprir com essa. O Paulo não merece ela. E ele pega e tira. Não, ele cumpre com a promessa. Algumas coisas mais interessantes também. Lá em Atos capítulo 1, versículo 8 fala, mas receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês. Serão minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. O Espírito Santo, um dos objetivos ou um dos propósitos dele é dar esse poder aos filhos. Por que poder? Poder para testemunhar. Nós parece que naturalmente somos meio timidozinhos, não queremos falar, se não conhecemos uma pessoa. Dificilmente, só quando o rapazinho é muito extrovertido, ele vai lá e vai falar com essa pessoa. Mas na maioria nós somos tímidos. E se não tiver algo movendo aqui dentro de nós, realmente o Espírito Santo impartindo isso aqui, a gente não vai falar com essa pessoa. E a não ser que vocês tenham uma experiência quase que amarga, como eu tive, de trabalhar em banco tentando vender seguro de vida, que você se obriga a falar com as pessoas, aí sim, né, você vai quebrar um pouco de paradigma. Mas mesmo assim a gente precisa disso. Mas não é só isso que o Espírito Santo faz. Ele não dá simplesmente esse poder. E esse poder, vale lembrar que esse poder não é um poder para você quebrar uns muros por aí. Arrebenta os muros da galera. Ou aquele carro que atravessa na preferencial, quase se atropela, você pega e faz mira assim, só na roda, só para dar aquela rabiadinha. Não é esse poder. É o poder de você chegar na pessoa, seu colega de trabalho, e falar com ela, com coragem, testemunhar do amor de Deus. Se ele está passando por alguma situação, você pega e ora com essa pessoa. Isso aqui é algo que o Espírito Santo faz também. Agora, uns pontos mais, assim, que são muito importantes, e para mim até, na verdade, são temas assim de vasto conhecimento, que poderíamos passar anos estudando. O Espírito Santo ele realiza um novo nascimento. Disso Jesus fala lá em João capítulo 3, quando ele tem aquela reunião noturna com Nicodemos. Ele fala que aquele que não nascer da água do Espírito não entrará no reino dos céus. O novo nascimento é algo que ocorre, é algo que o Espírito realiza. Não é algo que eu faço. Eu tenho lá, de repente, quando alguém está falando Jesus para mim, e aparece um painelzinho mágico assim. Ou se a gente for pegar o exemplo do Matrix, aparece duas pílulas e você escolhe qual você quer. E tchim, você toma lá e você começa a entender as coisas. Não, o Espírito Santo ele realiza esse novo nascimento. Outra coisa que o Espírito Santo faz, que está lá em João 16, nos convence do pecado, nos capacita a crer em Cristo. Jesus ele fala, o Espírito Santo será enviado, e eles vos convencerá do pecado, juízo e justiça. Do pecado porque não creem em mim. E se a gente ler somente até aqui, João, a gente fala, poxa, mas por que a gente não crê em Deus? Ou por que a gente não crê em Cristo? A gente pensando como um homem natural, tá? Não nós agora já sendo cristãos. Simplesmente porque o homem natural não crê. E a gente vê isso lá em Romanos, quando Paulo fala, a partir do capítulo 1, versículo 18, até o capítulo 3, ele fala que não há nenhum sequer, não há justo, não há quem busque a Deus. Nisso nós vemos já um atuar impressionante do Espírito Santo já em nossas vidas. Mesmo que, não saibamos, nem sabíamos que o Espírito Santo fez isso, mas ele fez. Em algum momento o Espírito Santo nos convenceu. Em algum momento ele me convenceu. Porque antes, quando eu não cria em Cristo, a imagem que eu tinha do nosso Senhor Jesus, eu tinha pena de Jesus. Eu falava, eu ficava pensando, eu ia na igreja com meus pais, eu ficava lá divagando, e eu ficava pensando, puxa vida, né? Essa humanidade são tudo... são loucos mesmo, né? Mataram o pobre do homem lá. Podia estar até hoje com a gente aqui, sei lá, de repente ele visitaria o Brasil, viria, sei. Mas por que isso? Porque eu não cria em Cristo. Eu não entendia o significado da morte dele. Eu tinha pena dele. E a partir do momento que o Espírito Santo me convenceu, eu comecei a glorificar a Deus. E eu falava, Deus, obrigado, Senhor. Porque se não fosse esse sacrifício, se não fosse Cristo ser pregado nessa cruz, eu jamais seria reconciliado com Deus. Eu jamais participaria da família de Deus. Outro aspecto, o Espírito Santo, ele nos ensina. Lá em João 14, 26, fala que o Espírito Santo, ele nos ensina. Por isso é tão importante, e eu falo com os adolescentes isso, antes de vocês lerem a Bíblia, antes de lerem, ora ao Espírito Santo, pede, Espírito Santo, me ensina. É algo até que, quem sabe, a gente não precisaria nem pedir para ele, ele vai ensinar, ele vai fazer essas coisas. Mas é um momento de você ter uma comunhão com ele também. Outro, ele nos guia em toda a verdade, lá em João 16 também fala isso. Ele glorifica a Cristo e não a ele mesmo. Isso é algo muito importante. Ele sempre vai glorificar a Cristo. E se nós pegarmos a Bíblia toda, tanto o Antigo como o Novo Testamento, o centro da palavra de Deus é Cristo. O centro não somos nós, o centro não é a criação, não é a terra, não é as lindas árvores que tem por aí. O centro é Cristo. No Antigo Testamento, promessas a respeito desse Salvador, desse Messias, desse ungido. Novo Testamento, o cumprimento do envio, da encarnação do nosso Senhor Jesus. O Espírito Santo, ele glorifica a Cristo, ele não fala dele mesmo. Isso até o Luciano falou na pregação dele sobre o Espírito Santo. Outro aspecto que é muito importante e que o Espírito Santo atua na igreja dando dons. Ele continua dando dons à igreja, aos filhos de Deus. Por que o Espírito Santo dá dons? Ou o que são esses dons? Se nós lemos lá em 1 Coríntios capítulo 12, e especificamente do 12 ao 14, Paulo trata a respeito dos dons. E a dificuldade, a grande dificuldade daquela igreja, a igreja de Corinto, é que eles, todos eles queriam ter o dom de línguas. E eles achavam que o dom de línguas era o máximo de tudo. E Paulo ensina que não, o de profecia é o melhor. Porque o de profecia ele traz edificação sobre a igreja. E lá no capítulo 12, no comecinho, ele começa a descrever alguns dons. Dons de curar, dons do ensino. Esses dons são dados pelo Espírito para edificação do corpo de Cristo. E se nós formos pensar em algo interessante sobre isso, é como a construção de um prédio. Aqui está, eles fazem sempre o fundamento, né? Porque se for fazer aqui em Curitiba, aqui é tudo meio banhadão, faz lá o fundamento, né? O fundamento é Cristo, e eles começam a construir, Deus começa a construir esse edifício. Os dons, eles são todas as ferramentas, andaimes, todas aquelas estruturas que ficam por fora, né? Porque a gente vê construções tipo no bairro, assim, que está lá o rapazinho jogando o tijolo lá para cima. Até 3 metros dá, mas e aí, 100 metros, como é que vai fazer isso? Então, eles têm toda essa estrutura. E se nós formos pensar na construção moderna, todos os caminhões jogando concreto lá para cima, coisa linda. Tudo isso daí são os dons que o Espírito Santo continua dando. E se nós formos lá em 1 Coríntios capítulo 13, nós veremos que Paulo ele fala do maior de todos os dons, que é o amor. E sem esse, mesmo que uma igreja tenha todos esses dons, e era como era a igreja de Corinto, eles tinham tudo, mas como eles não tinham amor, nada daquilo servia. Era, como diz uma expressão antiga em português, era de balde. É, essa, agora fiquei sabendo que é uma expressão em português também. Mas é que lá no Paraguai a gente falava muito, né? De balde, está sendo isso. E enfim, tudo isso aí à toa. À toa, perdeu o tempo. Só que Paulo fala lá no finalzinho que quando o perfeito for manifestado, todos esses andaimes, né, aquela a betoneira, tudo isso daí vai ser descartado. E o que é o perfeito? É Cristo. Quando Cristo voltar e vier buscar a sua igreja, ele não virá adiantado. Está lá faltando acabamento nesse edifício. Ele não vai vir. Ele vai falar para Deus, ah, Deus, nossa, eles não vão conseguir. Ah, eu vou chegar, eu vou vir antes. Não, ele só vai vir buscar quando isso tudo estiver perfeito. E se não estiver perfeito, ele não volta. Por isso nós temos essa certeza que os dons são para nós hoje ainda. Porque Jesus não voltou. Depois, nós vemos o atuar do Espírito Santo na nossa oração. E esse é o tema da pregação que eu sempre esqueço de mencionar. O tema da pregação é o atuar do Espírito Santo na nossa oração. E isso é muito interessante. Eu vou me segurar porque eu vou tratar disso depois um pouco. Depois, lá em Efésios capítulo 2, versículo 18, fala que por meio do Espírito nós temos acesso ao Pai. Então veja como o Espírito Santo ele age muito na vida da igreja. Às vezes nós temos a impressão ou o entendimento de que se algumas coisas não acontecerem, então o Espírito Santo não está nessa igreja. E isso, na verdade, é muito sério, se nós pensarmos assim. Porque aí nós fazemos uma pré-seleção de igrejas onde o Espírito Santo está atuando e igrejas onde o Espírito Santo não está atuando, segundo a nossa óptica, a nossa percepção. É perigoso por quê? Porque assim nós estamos menosprezando o trabalho do Espírito Santo. E ninguém aqui quer pecar contra o Espírito Santo, né? Depois, lá em Romanos capítulo 8, versículo 16, fala que o Espírito Santo ele nos dá segurança de que somos filhos de Deus. É a segurança de que só Ele pode dar para nós. É uma segurança que nós não podemos criar. Ah, mas eu sempre fui na igreja desde pequenininho, fiz todos os passos certinho, eu sou filho de Deus. E essa pessoa fica se autoafirmando. Eu sou. Mas quando ela põe a cabeça no travesseiro, ela sabe que ela não é. Algo ainda falta ali. Tantas outras atividades o Espírito realiza. Mas nós vemos que o Espírito Santo ele está sim atuando na igreja dele. Então isso serve também como um ânimo para nós, como a nossa igreja local. Isso serve como um incentivo para que a gente não menospreze aquilo que o Espírito Santo já fez, tanto na nossa vida, como na nossa congregação. Nós somos mais friozinhos, e hoje está um frio, né? Mas olha lá, é sempre daquele jeitinho, louvor, né? Ou, não sei, consigo pensar em outros exemplos, mas nós somos igreja de Cristo. Nós não somos menos, porque eu não estou gritando aqui enquanto eu estou pregando, né? Não, a gente fala baixinho assim mesmo, um pouco um teste para a pessoa não dormir, mas nós somos a igreja em que o Espírito Santo sim está agindo, sim está atuando. E agora nós vamos entrar por fim nessa parte. O Espírito Santo ele está intercedendo por nós. E é interessante que Paulo, se a gente ler lá Romanos 8, versículo 26, ele fala... Na linguagem NVI fala assim, da mesma forma o Espírito nos ajuda em nossa fraqueza, pois não sabemos como orar. Não sabemos como orar. Olha só que interessante. Quando a gente começa a orar, nesse exato momento o Espírito começa a interceder por nós. É rapidinho. Não tem delay, não tem atraso nenhum, não tem atraso de conexão. Quero ler umas coisas que são muito enriquecedoras. Não sei quantos ouviram falar de João Calvino, mas ele foi um grande reformador. E ele escreveu no seu livro Instituição da Religião Cristã, ele é um livrinho curto, ou Institutas, e ele escreve ou escreveu sobre assuntos básicos da vida cristã, né? Com o objetivo de todo aquele que crê em Cristo possa conhecer os assuntos que são mais triviais, os mais básicos possíveis da caminhada cristã. E eu tive a oportunidade de ler esse livro, e ele trata da questão da oração, e a oração é o capítulo mais longo que ele escreve. E eu vou ler algumas informações. Então, o mais longo capítulo das Institutas é dedicado à oração, que Calvino chamou de o principal exercício da fé e o meio pelo qual recebemos diariamente os benefícios de Deus. Porém, se toda a vida cristã, desde o primeiro passo até a perseverança final, é um dom de Deus, por que orar? Ele faz essa pergunta no livro. Por que orar, então? Se Deus está agindo, Deus ele é soberano, Deus ele está atuando em nossas vidas. A resposta é que os fiéis não oram para informar ou convencer Deus de alguma coisa, mas para expressarem sua fé e confiança e dependência dele. E ele tem uma frase que ele... Parece que ele resume tudo isso. Ele fala o que significa orar, o que é a oração. E ele fala assim, orar significa, acima de tudo, submetermos completamente a Deus e esperar como filhos a manifestação da sua vontade. Vejam que profundo que é. Orar significa que nós nos submetemos a Deus. E como filhos nós esperamos a manifestação da vontade de Deus. Veja que posicionamento. Não é você orar exigindo as coisas de Deus. Deus, olha aqui, né? Você vai dando o tempo de todas as exigências que você começa a fazer para Deus. Vai dando o tempo. Não, essa não é a atitude do servo de Deus, do filho de Deus. Mas nós sabemos que a oração ela impactou muitas outras pessoas, homens e mulheres, durante toda a história. E eu encontrei algo muito interessante sobre Menno Simons, que é o, se a gente for pensar, é o fundador dos Menonitas. E ele fala assim que a oração ela deve ser feita em silêncio. Não sei muito bem por que ele falou isso, se nessa época já existia barulhos no meio da oração. Mas dá a entender que Menno Simons ele via que a oração é um momento de reverência a Deus. Porque, afinal de contas, quando nós chegamos diante da presença de Deus, nós não estamos chegando diante da presença de um amiguinho da escola, ninguém tem que estar na escola, né? Mas de um coleguinha da faculdade, um colega de trabalho, né? Chega assim, todo despojadinho. Daí, amigo, tudo bem? Como você é? Quem sabe até dar um pesco-tapa nele. Não. Quando a gente chega diante da presença de Deus, nós temos sempre que chegar com reverência. Porque Deus ele não é o nosso amiguinho, não é o nosso coleguinho, nosso amiguinho de infância. Deus ele não é desse tamanho aqui, né? Aquela velha imagem de Deus com uma barba longa, branca, um vestidão branco também, uma bengalinha. Qualquer ventinho que vier vai derrubar ele, então você tem que cuidar dele. Deus não é assim, Deus ele é o Todo-Poderoso, ele é o Soberano. E quando o Filho... Ainda que sendo filho, deve chegar a ele com reverência. Não com medo, né? Você vai chegar assim diante de Deus, né? Vai tremendo assim, frio, vai abrir a porta. Pai, eu posso falar com você? Não, também não é assim. Mas você vai chegar com reverência. E o interessante sobre a oração ainda é que é uma comunicação com o Senhor. Sei que a maioria tem um aparelho desse daqui, celular. Alguns têm Android, outros estão sofrendo ainda. Mas esse celular, né, ele é, basicamente ele foi feito para a comunicação, embora usamos para muitas outras coisas. Mas se você não tem crédito na sua conta, você vai conseguir ligar para alguém? Não. Ah, eu vou fazer uma chamada a cobrar. É, mas a pessoa, com muita bondade e paciência, ela vai te ligar. Você não vai ligar para ela. Se você está dependendo de um Wi-Fi, se não tiver Wi-Fi, o que eles vão fazer? Não tem como, a mensagem não vai sair. Vai ficar aquele reloginho lá e você não vai. E outra coisa mais ainda, a bateria. Se não tem bateria no celular, já era, não tem o que fazer. Agora a oração, ela é superior a tudo isso. Olha só, e não tem um visor para ficar vendo. Ela não tem, não depende de Wi-Fi, não depende de crédito, não depende de um Android melhor, aí um 5 ponto algo. Não depende de nada disso. A oração pura e simplesmente depende de que nós comecemos a orar. É simples assim. Se você vai lá e senta, tem o seu lugar bacana da sua casa, que você gosta de tomar aquele chimarrão, você senta lá e fica lá em silêncio. Você só está em silêncio, você não começou a orar. Você só começa a orar quando você começar a orar. É bem, é um pouco simples, né? Se a gente ficar... Mas quando você começa a falar com Deus e quando você começa a pedir as coisas a Ele, porque a oração, a palavra do grego, ela significa pedir. Embora nem sempre estejamos pedindo diante da presença de Deus. Paulo, ele ensinou muito, ele falou muito sobre a oração. Ele fala que devemos orar sem cessar. E você não precisa ir para um local especial para orar sem cessar. Vamos construir aqui, aproveitar que está construindo mesmo, que sempre tem tijolo por ali e tudo. Vamos fazer um cantinho da oração ali. Todo aquele que quer orar sem cessar, cantinho da oração. A gente não precisa disso. No nosso, se estamos dirigindo, se estamos em casa, nós podemos estar orando. O objetivo da mensagem não é falar especificamente sobre a oração, porque aí teríamos que entrar em vários outros aspectos. Por exemplo, quando Jesus ensina como orar e quando ele fala como deve ser em secreto diante de Deus, Jesus ele fala, entra no teu quarto e fecha a porta. E ali o teu pai que te vê em secreto te recompensará. E se você faz isso, está muito bem. Mas se você tirou a foto e compartilhou no Instagram, meu tempo de oração com Deus. Você já pôs tudo a perder, já errou tudo. Fica aí mostrando para todo mundo que você está orando, isso não é legal. Mas vamos voltar ao texto. Romanos 8, 26 e 27. Da mesma forma, o Espírito nos ajuda na nossa fraqueza, pois não sabemos como orar, mas o próprio Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. E aquele que sonda os corações conhece a intenção do Espírito, porque o Espírito intercede pelos santos de acordo com a vontade de Deus. Ele intercede de acordo com a vontade de Deus. Para mim, isso é uma confiança excelentíssima que nós temos diante de Deus. Que toda vez que eu orar, o próprio Espírito Santo, que conhece a vontade de Deus, estará intercedendo dessa forma por mim. Não sei se para vocês isso causa, mas para mim isso causa algo muito forte. E, por exemplo, uma história bem curtinha. Quando eu tinha lá uns 18 anos, eu já tinha minha carteira de moto, mesmo ter tirado um pouco atrasado, mas tirei a carteira, já tinha até moto e tudo. E tinha um amigo do meu pai, tem esse amigo nosso ainda, e ele tinha na época uma Suzuki, uma Bandit 1200. Não sei quantos conhecem, mas é uma moto, uma naked, muito forte, um torque absurdo. E eu falava assim pro meu pai, pai, deixa eu andar nela, vai, o Laércio deixou. Ele falava, Laércio, deixa eu andar na moto. Ele me dava a chave na mão. Mas, né, eu, bem sumiço, né, filho muito 10 do meu pai e da minha mãe, eu olhava pro meu pai e falava, posso? E meu pai falava, não, essa moto não é para você ainda. E eu ficava meio de cara, assim, né, falei, ah, então tá bom, né. E eu aceitava aquilo lá. Mas por que que meu pai não deixava andar naquela moto? Porque ele já foi rapazinho, ele já foi rapazote, com 18 anos. Ele mesmo foi um pouco audacioso no trânsito de Curitiba por aí, né? Mas são outras histórias. E ele tinha medo que, se eu fosse andar nessa moto, o que que ia acontecer? Ia dar PT nessa moto, ia dar um acidente feio. Ele sabia que eu não tinha capacidade de pilotar aquela violência em duas rodas. Depois, eu acabei aceitando e não tinha o que fazer, né? Mas por quê? Meu pai, ele sabia o que era o melhor para mim. Se eu fosse um desses filhos mimados, não, ele deixou, pai. Eu quero sim e eu vou andar nessa moto. E sabe-se lá, né, segundo a graça de Deus, o que teria acontecido. E depois, mais tarde, esse amigo do meu pai, ele teve uma outra moto ainda, uma Superbike, uma S-Head 1000. E aí, assim, eu tive a oportunidade de andar numa moto, primeira vez, uma 1000. Só que ele já falou, mas não é para andar muito rápido. Ah, então tá bom, né? Mas o importante é andar nela. E cada reduzida de marcha era uma acelerada. No sinaleiro eu ficava cruzando o giro, mas eu não passei de 60. Isso foi mais importante. Obedeci meu pai. Mas o que que isso nos faz lembrar? Para mim foi muito claro. Quando eu estou orando, Deus não vai fazer tudo aquilo que eu estou falando. Tudo aquilo que eu estou pedindo. Mas não, o Espírito Santo, que sabe a vontade de Deus para mim, que a vontade de Deus é sempre boa, perfeita e agradável. De acordo com essa vontade, o Espírito Santo intercede por mim. Então, se eu estou lá, orando a Deus, Pai amado, ah, o Senhor sabe como a vida está difícil e te peço muito que o Senhor me cure dessa doença. Um exemplo de oração. E não cura. Não cura, não cura. E quando vocês estão orando, e a gente, quem sabe, pode questionar a Deus e falar, Deus, o Senhor não está curando o rapaz lá por quê? Porque o Espírito Santo está intercedendo de forma perfeita por mim. Essa é a confiança de que quando oramos, o Espírito Santo, de acordo com a vontade do Pai, intercede por nós. Não é de acordo com a nossa vontade. Isso quer dizer que mesmo que nós estejamos orando ou declarando as coisas, não é a nossa vontade que será feita. Não é, não são as minhas palavras, não são as nossas palavras que são poderosas, mas a palavra de Deus. Se eu pego e falo, por exemplo, vou dar um exemplo de mim, que é mais fácil aqui. Tenho notado que os cabelinhos estão caindo. E eu já me dá um todo tipo de frio. Poxa vida, né? Logo agora que minha franja está ficando boa, tá para fazer uns topetes bacana e tá caindo. E eu pego e falo, Deus, nesse momento, ó, abra a vez do rapazinho, nesse momento, eu declaro que os meus cabelos não vão mais cair. E na segunda passada de mão, já vem outro tucho de cabelo. Daí eu falo, poxa vida, Deus não me escuta. É a vontade de Deus para nossas vidas. Quando entendermos isso, por mais que estejamos passando por momentos difíceis, e sejam momentos extremos de dificuldade, nós vamos descansar em Deus. Porque Deus, ele sabe o que é melhor para nós. Quando tem aquele diálogo lá entre Deus e Jó, e Deus começa a fazer aquelas perguntas incríveis a Jó, e Jó não consegue nem pensar na primeira pergunta, ele está perdido na primeira, e Deus vai mandando pergunta, pergunta. E Deus, ele fala assim, quando eu estava estabelecendo os fundamentos da terra, tinha alguém me aconselhando? Tinha algum engenheiro lá falando, ó, Deus, mais um pouquinho. Ou tinha alguém lá, um arquiteto sabido lá, falando, ó, acho que foi demais, hein? Não tinha ninguém. Deus, ele é onisciente, ele sabe de todas as coisas. Deus, ele não está aprendendo conosco. Olha, aprendi mais uma com esse povo lá. Olha, pessoal, gente boa. Esse eu não sabia. Não, Deus, ele sabe de tudo. Todas, quando Paulo fala, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Todas as coisas. Jesus, ele fala de uma forma, assim, um pouco uma metáfora. Ele fala que nenhum fio de cabelo cai de nossas cabeças sem que ele não permita. É algo literal, quem sabe. Mas o que que mostra? Que as nossas vidas estão nas mãos de Deus e que ele tem o controle de nossas vidas. Não existe acidente com Deus no que diz respeito aos seus filhos. Por mais que esteja caindo cabelo. Algo interessante para a gente examinar desse texto. Ele fala de fraqueza. No original, fraqueza fala de debilidade. Simplesmente de não saber como orar. É simplesmente assim. Mas Paulo fala, ó, vamos ver, vou mudar o texto. Paulo fala assim, ó, eu sei que vocês não sabem orar. Então, por isso, vocês estão livres dessa obrigação. Não precisa mais orar. O Espírito Santo vai começar a interceder de agora até a eternidade por vocês. Não, ele não fala isso. Mas ele fala que não sabemos como orar. Ele vai ainda mais profundo. Ele mesmo se coloca nessa questão. Paulo não era superior na oração a nós. Ele também não sabia como orar. 3 vezes o rapazinho pediu para que Deus tirasse aquele espinho da carne, aquele sofrimento que ele tinha. E Deus falou, a minha graça te basta. Então ele foi sábio em ficar quietinho, não continuar pedindo mais 3 vezes. Então nós não temos a capacidade de saber como orar, saber o que pedir. Deus amado, estou orando e o Senhor sabe que eu não tenho um carro ainda e a Ferrari lançou esse novo modelo, lá Ferrari, que é a coisa mais linda que tem. Me dá esse carro para mim, Senhor, em nome de Jesus, né? Ainda fala bravo essa parte. E Deus te dá, não sei que carro agora, vou pensar. Não quero fazer propaganda para ninguém, mas Deus te dá um up TSI. Deus, você fala, pô, mas eu pedi uma Ferrari, por que Deus me deu esse carro aqui? Porque ele sabe o que é melhor para você. É só um exemplo, tá? Não acontece assim tão que você pede um carro e de repente ele aparece. Ou Deus envia dos céus um carro. É, vai espatifar aqui, né? Plá, arrebenta tudo. Mas por quê? Nós somos débiles. Nós não temos a capacidade de saber como orar. Mas veja que confiança. Que sempre quando orarmos, o nosso Espírito querido, Espírito Santo, estará intercedendo por nós. Depois ele fala da questão da oração, que é uma... Tudo quanto é verbo, nós sabemos que o verbo ele é uma ação. E nesse caso, a palavra oração, esse orar aqui, ele é a primeira pessoa do plural. Isso quer dizer que não é uma ação que alguém deve iniciar. Então eu peço lá, pastor Friedberg, comece a orar por mim para que eu consiga continuar a oração. Né? Algo até meio estranho. Não, eu devo orar. Eu, cada um aqui deve orar. Ah, mas Felpa, eu não sei como orar e não sei falar de coisas bonitas. É só falar. Só começa a falar com Deus, começa a pedir. Conversar com ele. É tão interessante. A gente conversa com as pessoas, falam pelos cotovelos, e diante de Deus a gente fica mudo lá, não sabendo como orar direito. É só conversar. E a gente tem essa certeza e essa confiança de que ele vai interceder de acordo com a vontade de Deus. O ponto central que Paulo nos ensina é que quando oramos, não é a nossa vontade que será feita, mas sim a de Deus. Não é a nossa vontade, mas a vontade de Deus. E eu, na verdade, eu não preciso nem defender essa questão. Eu não preciso ficar, nem insistir tanto nisso. De que a vontade de Deus ela é boa para nós. Sempre será boa. Em todo o tempo. Porque mesmo que nós não queiramos isso, ou não, eu não aceito esse ensinamento da palavra... Sinto muito, Deus ele continua sendo ele continua sabendo o que é melhor para você. Em algum momento ele vai quebrar esse coraçãozinho. Um outro aspecto importante, ressaltar outra vez que não somos nós o centro do universo. Não somos nós, as nossas vontades, as nossas palavras. Não é que temos, por exemplo, tem esse entendimento, uma oração forte, tem que trazer alguém da oração forte. O que seria essa oração forte? A pessoa grita? Ou a pessoa tem um bafo forte? O que é a oração forte? Não existe. Todos os filhos têm essa liberdade de chegar diante de Deus e orar e falar com Ele, buscando esse relacionamento com o Pai. E saber que o Espírito Santo, em todo esse momento, intercedendo por nós, intercedendo com gemidos inexprimíveis, de acordo com a vontade de Deus. Mas diante de tudo isso, não tem como a gente agora simplesmente falar para vocês, ó, vejam que interessante isso, né? Toda vez que a gente ora, O Espírito Santo está intercedendo por nós. Mas o que adianta você saber disso se você não ora? É como eu falei, o Espírito Santo ele não vai interceder enquanto você não ora. Seja entre família, a família faz uma oração, um momento de especial, um encontro especial da família, ou seja, em momento em que você está com um pequeno grupo, orando ao Senhor, falando com Ele, seja o momento que você vem à reunião de oração, e aí estará mais pessoas da congregação, pessoas que você, quem sabe, não tem tanto contato. Em todos esses momentos, são orações. Isso é orar. E em todos esses momentos, com a certeza que a palavra de Deus nos dá, a segurança que as Escrituras nos dão, em todos esses momentos, o Espírito Santo estará agindo ali e intercedendo pelos santos. Intercedendo de acordo com a vontade de Deus. E aí não tem. O que que tem de erro nisso? O que que tem. Será que temos receio da vontade de Deus? Isso não é interessante, esse sentimento de ter receio, medo da vontade de Deus. Eu não vou orar isso porque Deus vai escutar e de repente ele vai me mandar lá para a África mesmo. Não, ore. Se você está orando para ir para a África, está com medo de orar isso, ore. Ore aquilo que está no coração de cada um. Mas tenha essa certeza de que cada palavra. Na verdade, não é nem essa palavra que vai chegar diante do ouvido de Deus. O Espírito Santo, quem sabe, ele põe um cone aqui na nossa boca. E aí ele, como ele já sabe a vontade de Deus, ele já põe uma tradução instantânea ali, ou nem sei como falar. E ele está intercedendo por nós de uma maneira perfeita. Então, a oração dos santos, cada oração é perfeita. Não porque eu sei orar bonito, porque a oração é forte, ou porque vários motivos, mas simplesmente porque o Espírito Santo que atua, está ativo na Igreja de Cristo, ele está intercedendo por nós. O nosso desafio aqui para nós hoje, e é o desafio para cada indivíduo, cada filho na sua relação com o Pai, e o desafio para a nossa igreja, a nossa congregação local, é que oremos mais, que busquemos mais na palavra de Deus, que sejamos mais tempo na presença de Deus, entrando nesse lugar santo, entrando nesse lugar exclusivo, que não é um lugar que pede antecedentes criminais, não é um lugar que pede o extrato da sua conta, ver se você é um cliente. É um lugar que, pela obra de Cristo, pela obra redentora de Cristo, todos os filhos têm direito a esse acesso, mas todos os filhos devem entrar nesse lugar. O apóstolo Paulo ele fala que o ponto central aqui não é a minha vontade, mas a vontade de Deus. E a vontade de Deus sempre será feita em nossas vidas.
Você acabou de ouvir a mensagem da semana. Venha aos cultos aos domingos, 10 horas da manhã. Esperamos por você!